5:36, estamos de volta com nossa notícia e agora com um papo importante. Vamos falar de jogos, apostas online, todo esse vício também. Para isso a gente conta com a ajuda da doutora Alice Rodrigues, psicóloga. Doutora, seja muito bem-vinda.
Obrigada, boa noite a todos os ouvintes. Quero agradecer o convite. É um tema muito urgente, atual, mas nem tanto, né? Acho que a gente vai poder falar um pouco sobre isso. É um tema que, inclusive, no local onde atuo, na Holística Psiquiatria, a gente tem recebido com muita frequência alguns pacientes, né, em decorrência do vício de aposta e a crescente que vem tendo aí com o tema.
Com certeza, inclusive, quem quiser compartilhar também no chat, mandar sua pergunta, fique muito à vontade para a gente também tirar suas dúvidas, esclarecer, porque é um tema que chegou em todo mundo, um tema antigo, na verdade, apostas sempre existiram, mas agora ganhou uma nova roupagem. Como é que você percebe esse momento com tudo tão acessível, esses jogos online como Tigrinho e por aí vai, estando tão acessíveis na palma da mão da gente?
Isso mesmo, os jogos de aposta é algo que existe há muito tempo, antes conhecidos através dos jogos do bicho. Algumas das pessoas viajavam para fora do país, buscando por isso em cassinos. Algo que hoje assume aí uma nova roupagem, como você bem colocou, ao acesso das mãos, né, de todas as pessoas, de todos os indivíduos, com muita facilidade. Vemos, inclusive, também os anúncios nos intervalos dos jogos de futebol, com muita frequência. Verdade. Temos também os digitais influencers divulgando, né, com a promessa de ganho rápido e fácil, o que torna isso ainda mais presente e acessível para todo esse público.
Pois é, acessível e com essa influência quase que positiva atualmente, enquanto antes chegou a ser recriminado apostas, hoje em dia os ídolos de muitos estão por aí fazendo essas propagandas de milagres, inclusive. Quando é que esse sistema passa a ser perigoso e alguém que chega para você, você diz, não, olha, a gente precisa rever esse hábito, passou de ser só um desestresse ou algo de uma brincadeira para ser algo de olhar com atenção?
Ótima pergunta. Esse é um tema que é realmente importante de ser visto, e eu gosto de fazer uma separação no sentido de jogar é algo que nós, enquanto indivíduos, fazemos, aprendemos a fazer desde muito cedo, brincar. Então é o que nós podemos chamar de jogos lazer, né? O que podemos, inclusive, nomear como jogo recreativo, quando a gente consegue acompanhar o controle da situação, quando de alguma maneira isso não compromete as nossas relações pessoais, familiares, as relações de trabalho, quando o indivíduo ele consegue de fato iniciar e não estar preocupado com a próxima jogada. Diferente, por exemplo, do que nós vamos chamar de jogo patológico, que é quando esse indivíduo ele já não consegue ter tanto autonomia, controle sobre o jogo. Quando não tem a possibilidade, começa-se então a aparecer um comportamento ansioso, uma irritabilidade por não conseguir e não poder jogar. Muitas vezes as relações são comprometidas, um comportamento de distanciamento ali ao acesso do celular, muitas vezes compromete a questão financeira do indivíduo e da família. Então, isso são pontos que a gente começa, então, a notar que exige aí uma atenção para com esse indivíduo e que, por vezes, precisa de uma indicação, de buscar um espaço, um ambulatorial, um ambiente psiquiátrico para internação em casos, às vezes, mais graves.
Imagine. Minha gente, são 5:40, você que está chegando agora, fica à vontade, pode participar também no nosso chat do YouTube. Doutora Alice aqui com a gente, falando sobre vícios em apostas online, Tigrinho, Bets e por aí vai. Inclusive com comentários positivos aqui no nosso chat, doutora Alice, um espetáculo de profissional, dizendo que acompanha bastante. Seja um sucesso se a gente puder contar com tanta competência aqui com a gente e para auxiliar também todo mundo que está nos ouvindo. Doutora, inclusive você até fala de relações, né? Que muitas vezes são dilaceradas nessa composição. O que pode ser feito ali dos mais próximos, famílias, amigos? Qual abordagem, já que eles não são técnicos como vocês, psicólogos, mas também se vêem numa situação difícil?
É uma situação realmente muito delicada para a família, porque muitas vezes os jogos hoje, por estar com essa nova roupagem, não é possível para muitos observar, inclusive, que esse indivíduo, né, está jogando ou que está com um déficit. Uma observação importante é poder, inclusive, observar se esse jovem, adulto ou, às vezes, alguém até mais velho, se distancia ainda mais que o habitual da família ou, por exemplo, se aparece um nível de ansiedade e irritabilidade com uma certa frequência que anteriormente não era tão visível a esse familiar. Em casos, né, em que a família já desconfia ou que consegue observar que algo já aconteceu, existem aí muitas orientações, bem como a principal, poder buscar ajuda de um profissional técnico que possa dar as devidas orientações e o contorno necessário para essa situação, como acompanhamento psicológico com um profissional adequado, em casos mais extremos, onde a relação do paciente, né, o indivíduo com a família já esteja muito fragilizada, buscar um ambiente de internação, como no qual eu trabalho, na Holística Psiquiatria, que a gente oferece esse serviço. Ou, por exemplo, alguns podem buscar por ajuda multifatorial. E o que seria isso? Grupos de ajuda. Para alguns, como, por exemplo, é conhecido, podemos, então, indicar o serviço para jogadores anônimos. São grupos de apoio onde esses indivíduos podem buscar para ter um tipo de acompanhamento, por encontrar nos outros indivíduos uma certa relação no hábito em que se desenvolveu e não se sentir ou perceber se não estar sozinho nessa situação.
Tem que sentir meio de ajuda um ao outro, é sempre muito bom, inclusive com perguntas aqui no chat. Caio Café comentando: boa tarde, pessoal, queria saber se a psicóloga pode comentar sobre a diferença do vício em jogos para o lazer com jogos, como computador, videogames e por aí vai, visando principalmente a preocupação dos pais.
Importante. Caio, agradeço a pergunta. Um pouco do que falamos, né, assim, é comum que muitas pessoas, elas joguem no computador, usem do computador para acessar, principalmente o público mais jovem. Temos muitos jogos, né, que todos têm acesso com muita facilidade, o que não é uma questão. Eu diria que a importância é separar a frequência e o comprometimento que esse jogo vem trazendo para a vida desse indivíduo. A partir do momento em que não há possibilidade de, por exemplo, estudar, não estar disponível à família, aos amigos, notar o comportamento diferente do habitual, ou seja, desde quando esse jogo compromete toda a relação e a presença desse indivíduo, é algo para se chamar atenção, porque deixa de passar a ser lazer para algo patológico, como eu havia dito. Algo que compromete o funcionamento e as relações e que precisa de um pouco mais de atenção nesse sentido.
Perfeito. 5 horas e 44, doutora Alice com a gente e todo mundo também comentando, agradecendo a entrevista, dizendo que é um tema relevante, e é mesmo, um tema urgente para a gente debater sobre, porque vem aumentando, inclusive, políticas públicas têm sido feitas, preocupação, inclusive até o presidente Lula, quando fez o desenrola jogo, o programa relacionado a dívidas, falou: olha, o número de endividamento está muito alto, e colocou, inclusive, uma barreira para que quem participar desse programa não participe de também jogos online e apostas como um todo. Qual é a importância das políticas públicas chegarem junto também, não só a pessoa buscar essa ajuda, mas também entes públicos, como podem estar nessa relação?
Sim. Se tratando de um problema em que nós estamos enfrentando, bem como uma epidemia, porque o índice de jogadores patológicos tem aumentado. Recentemente, 2024, houve inclusive uma pesquisa dada aí pelo Datafolha de que 15%, né, dá o total mais de 20 bilhões de pessoas jogam jogos de aposta, e alguns deles de maneira reincidente para recuperar a perda. Então, é algo que tem tomado uma proporção ainda maior e que por se tratar disso exige mesmo que a sociedade, enquanto política pública, possa reavaliar, como, por exemplo, já foi enfrentado em um outro momento em relação ao cigarro. A ideia não é que a gente possa proibir, mas poder encontrar normas e diretrizes para o uso, desde que então tenhamos um direcionamento mais seguro sobre.
E também tem a quem esteve em vício e quem conseguiu, com orientação médica ou até dos psicólogos, diminuir um pouco essa frequência e por aí vai. Agora, quem uma vez esteve viciado em apostas e tudo mais, precisará de um acompanhamento contínuo ou não existe uma possibilidade de cura, digamos assim, dessa sua relação com os jogos?
Quando falamos em patológico, ou seja, jogo patológico, nós não iremos falar em cura. Se trata de um transtorno e, nesse caso, o que a gente consegue observar e ter com esse paciente é a remissão dos sintomas. Logo, a gente não fala em cura, mas não significa que esse paciente precisará, né, por toda a vida ser acompanhado. Desde que a gente, enquanto equipe profissionais, possamos, então, avaliar o momento da alta, desde que façamos combinados e acompanhamentos necessários, entendendo de que algumas coisas já não serão possíveis, como, por exemplo, apostar, talvez ter o aplicativo no celular. Nós iremos encontrando manejos para que então isso seja mais possível para cada um.
Doutor, inclusive um dos tabus que existem no, como um todo, relacionado na população, já chamou muito saúde mental de mimimi, enfim, tiveram tantos debates precarizando como um todo a área e essas questões de conscientização importantes, mas algumas vezes esses casos de vício eram tidos até, o uso de remédio é aconselhado em alguns casos, claro, com acompanhamento psiquiátrico e tudo mais, mas a população ainda trata essas questões de modo muito pejorativo. Esses casos, como o uso de remédio, por exemplo, são... Como é que a senhora percebe essa relação do uso do remédio, em que casos são aconselhados, e se isso pode, por acaso, né, quebrar esse tabu, por exemplo, de a pessoa utilizar um remédio ser como qualquer outra indicação médica, e não como aquela pessoa é doente, ou aquela pessoa tem um problema, como no popular, infelizmente, a gente escuta, né?
Isso mesmo. Ainda existe muito estigma em relação à medicação, internações psiquiátricas. Então, é um assunto importante de ser visto. Normalmente, né, o mais indicado, inclusive, é que essas pessoas possam buscar uma avaliação do profissional, que nesse caso seria o médico, porque a medicação ela pode entrar como aliado a todo o plano terapêutico individual para esse paciente. Então, em alguns momentos e para algumas pessoas, a medicação entra sim como um aliado, mas em outros casos pode ser que também não seja necessário. Então, é importante que a gente avalie no um a um, no caso a caso, como diríamos, mas entendendo de que sim, é um aliado muitas vezes e que pode ajudar a muitos pacientes no controle dos impulsos e nas comorbidades que são muito frequentes, por exemplo, nos pacientes que têm o diagnóstico de jogo patológico.
Até para não endeusar os medicamentos e nem também banalizar, tratar isso com a diretriz correta, a diretriz dos estudos, como você tanto estudou e está aqui nos ajudando. Doutora, muito obrigado, viu, pela entrevista. Volte mais vezes, porque esse assunto é tema de complexas discussões. Eu tenho certeza que tantos nossos ouvintes vão querer saber mais sobre, tem outras dúvidas sobre, e eu também vou ficar muito feliz de recebê-la.
Eu agradeço o convite. Foi uma ótima experiência poder trazer o tema para todos, né? Urgente, atual, mas nem tanto, como eu havia dito. E por pensar o quanto isso vem crescendo, né? Observar no hospital, no local em que eu atuo, na Oliche, cada vez mais recebemos pacientes com este diagnóstico. Então, acrescente, né, o quanto isso chama a atenção e a necessidade desse assunto ser falado e compartilhado a todos.
Muito obrigado, viu?
Obrigada.
E assim a gente vai encerrando mais um É Notícia. Amanhã, minha gente, às 5 da tarde, eu espero vocês. Fiquem ao som de nosso Caetano Veloso, Beleza Pura, e logo depois, nosso momento Mariano. Muito obrigado, uma boa noite.
amarra, dinheiro não. Mas formosura, dinheiro não. A pele escura, dinheiro não. A carne dura, dinheiro não. Moça preta do Curuzu, beleza pura, federação. Beleza pura, boca do rio. Beleza pura, dinheiro não. Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar. Não me amarra dinheiro não, mas a cultura, dinheiro não. A pele escura, dinheiro não. A carne dura, dinheiro não. Moço lindo do Badauê, beleza pura do Leaiê. Beleza pura, dinheiro e beleza pura, dinheiro não. Dentro daquele turbante do filho de Gandhi, é um quiato, é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar fim na palha da festa e que tudo se transe. Todos os búzios, todos os ósseos, não me amarra dinheiro não. Mas os mistérios.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Rede Excelsior.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho alegrastes o mundo, fazei que, pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, queridos e santos, na graça de Deus, agora conosco, unidos em oração, boa noite. Ó Maria, quem vos encontra, a vida alcança e o favor do Senhor com ela. Quem não ousar fixar o olhar em Jesus, que é o homem Deus, que pela divindade está infinitamente acima dos homens, tem junto de si Nossa Senhora. Ela é mãe de Deus e nossa. É uma criatura privilegiada, mas é uma simples criatura. Como nós,
e mais acessível à nossa pequenez. A bem-aventurada Virgem Maria é invocada com os títulos de advogada, de auxiliadora, de protetora, de medianeira. Ela vem ao nosso encontro para nos conduzir ao Filho, nos facilitar o caminho da santidade, introduzindo-os no segredo da própria vida interior. Ela se torna assim, depois de Jesus e a ele subordinada, caminho, modelo e a norma de nossa vida. A respeito de certos sermões sobre Nossa Senhora, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus: apresentam-nos Nossa Senhora como inacessível e viriam propô-la como imitável. Na verdade, é ela inacessível nos altíssimos privilégios que coroam sua divina maternidade. E é justo considerar tais privilégios para admirar, contemplar e louvar a grandeza de nossa mãe e assim enamorar-nos cada vez mais dela. Mas, ao mesmo tempo, cumpre considerar Nossa Senhora no quadro concreto de sua vida terrena. Quadro humilde, simples, que de modo algum sai da moldura de uma vida ordinária, de uma vida comum a qualquer mãe de família. E é sob este aspecto que Nossa Senhora é verdadeiramente imitável. E concluamos a nossa oração de hoje, rezando juntos com Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos dizer a Nossa Senhora e por ela a Nosso Senhor. Virgem cheia de graça, bem sei, em Nazaré vivestes pobremente sem nada pedir. Nem êxtases, nem milagres, nem arrebatamentos abrilhantaram vossa vida, ó Rainha dos eleitos. São tantos nesta terra os pobres, os humildes. Podem eles erguer a voz o olhar sem temor? Sois mãe incomparável, mãe que vai com eles pelo caminho comum para guiá-los ao céu. Eu quero viver convosco, ó amada mãe, neste duro exílio e seguir-vos todos os dias. Mergulho-me arrebatado em vossa contemplação e descubro os abismos de amor do vosso coração. Todos os meus temores se desvanecem sob vosso olhar materno, que me ensina a sofrer e a viver em felicidade. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhas do seu reino entre os homens. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
você.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Boa noite a todos. Estamos começando agora o Giro de Notícia na Cardeal FM. São 18 horas e 5 minutos, dia 13 de 5 de 2026. Hoje é dia da abolição da escravatura, dia do automóvel, dia da fraternidade, dia de Nossa Senhora da Fátima, dia nacional de chefe de cozinha, dia de zootécnico, dia da internacional do ônus e dia mundial do coquetel. É, olhando aqui o mercado financeiro, terminou hoje com o dólar R$ 5,00, o euro R$ 5,87 e o ouro R$ 751,60. O Salvador receberá uma operação especial de transporte para a partida entre Vitória e Flamengo, que acontece nesta quinta-feira, dia 14, amanhã, às 21h30, no estádio Manuel Barradas, o Barradão, para atender o público que vai ao jogo. Ônibus da frota reguladora estarão posicionadas nas estações Flamboyant e Pirajá, das 19h30 a 21h30 e das 23h30 até 1h. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade. De acordo com a pasta municipal, Os veículos ficarão à disposição das equipes de fiscalização e poderão ser utilizadas de formas estratégicas, caso haja aumento na demanda de passageiros antes e após a partida. Além disso, a linha especial 1899, Estádio Barradão, Estação Flamboyant, será ativada para reforçar o atendimento. A operação ocorrerá das 19h30 às 21h e da Estação Flamboyant das 23h30 até 1h, com a base na Avenida Mário Sérgio, facilitando o deslocamento dos torcedores na saída do estádio. Boa noite, Luiz.
Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. São 6h08. Estamos no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora junto comigo. Você que está com eu, Luiz Henrique, aqui com Yasmin Guimarães. E eu não sei, eu terminei não tendo... Quando acho que eu estava subindo, quando você começou a falar sobre as datas comemorativas, hoje é dia do Vitória também. E o Vitória completou 127 anos, não é isso? Então, aniversário do Vitória hoje, completando 127 anos, é uma dessas datas
comemorativas. E para comemorar, hoje eles estavam falando até sobre a nova arena, que eles vão começar em setembro a fazer a nova arena.
Sim, sim, sim,
e
olha só.
E tem 3 anos aí para terminar.
E aconteceu esse ato hoje pela manhã. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, recebeu hoje no Palácio Tomé de Souza integrantes da diretoria do Esporte Clube Vitória, que solicitaram formalmente ao município a autorização para a obra da Arena Barradão em Cana Brava. Durante a cerimônia realizada no dia em que Vitória completa 127 anos, ou seja, hoje, foram apresentados pelo clube as certidões e requerimentos necessários para a concessão dos alvarás e licenças pela gestão municipal. Estiveram presentes o secretário municipal de desenvolvimento urbano, Sócio de Macedo, o presidente do Vitória, Fábio Mota, e o vice de Djalma Abreu, além de outros integrantes da gestão municipal, representantes da SD Arenas, consórcio responsável pelo projeto, também fizeram a apresentação técnica da estrutura executiva, operacional e conceitual da Arena Barradão. O prefeito Bruno Reis, que é torcedor do Vitória, diga-se de passagem, afirmou que além de ser um presente para toda a torcida do Vitória, a Arena Barradão também ajudará no desenvolvimento econômico da capital baiana. Ele disse que vamos ter mais uma nova grande arena multiuso na cidade, para receber tanto competições esportivas como também eventos corporativos ou shows nacionais e internacionais. Diz que a cidade vem crescendo muito e um equipamento como esse vai ajudar a impulsionar ainda mais a economia. De acordo com o consórcio, serão gerados 10 mil empregos diretos e indiretos durante a obra e cerca de 4 mil na operação da arena. O prefeito acrescentou que o novo espaço beneficiará toda a região de Cana Brava, citou investimentos anteriores feitos pela gestão municipal na área. Diz que aquela região de Cana Brava vai receber da prefeitura o parque socioambiental, cujo estacionamento já foi construído e está em fase de conclusão do projeto para implantação de todo o parque. Portanto, está aí, a documentação foi encaminhada para que se pudesse, a partir daí, sair os alvarás, o licenciamento, liberação de ações, né, de serviços ali na área. O projeto tem um investimento de 460 milhões e terá capacidade para pouco mais de 40 mil torcedores ou 60 mil pessoas. Como é isso? Ah, tá. É em um grande show, porque aí tem área, né, para fazer o show.
Isso.
O complexo multiuso incluirá 5 mil vagas de estacionamento, praça de alimentação, academia e loja do Vitória, museu e tour guiado. Haverá ainda 122 camarotes corporativos para garantir a presença de grandes empresas no estádio, de acordo com o consórcio. A estimativa é atrair até 500 mil pessoas por ano para Salvador, para a realização de eventos no local. A renda prevista é de R$1 bilhão. Esperar e torcer para que dê tudo certo. Ai.
Um policial militar em surto ameaçou uma mulher com uma arma na tarde desta quarta-feira no centro de Ilhéus. Destino turístico, né, do sul da Bahia. A situação aconteceu dentro de um hotel e foi filmado por testemunhas que acompanharam a abordagem da calçada, depois que a vítima levou o homem para a janela do estabelecimento. Nas imagens dá para ver a partir do momento em que a mulher consegue segurar a arma, mesmo com as tentativas do homem de reter o objeto. Ainda não se sabe o que provocou a disputa. Após serem acionadas, polícia militar e agente da Guarda Civil conseguiram entrar no hotel e apreender a arma. O suspeito deixou o local algemado. Em nota, a polícia militar informou que o policial, que não teve o nome divulgado, foi avaliado pelo pela SAMU e encaminhado para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, onde segue internado. Ainda conforme a PM, a ocorrência foi registrada na delegacia da cidade e não há detalhes sobre a motivação do surto e nem o estado de saúde da mulher.
É, a disputa pelo governo da Bahia ganhou um novo retrato eleitoral hoje, com a divulgação da pesquisa Paraná Pesquisas, em parceria com o Bahia Notícias. O levantamento mostra o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, na liderança da corrida pelo Palácio de Ondina, diante do governador Jerônimo Rodrigues. No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Neto aparece com 47,8% das intenções de voto, enquanto Jerônimo soma 38,7%. O pré-candidato do PSOL, Ronaldo Mansur, registra 1,7%. Ainda neste cenário, os eleitores que afirmaram votar em nenhum branco ou nulo somam 6,8%, enquanto os que não souberam ou preferiram não responder representam 4,9% dos entrevistados. Ao se considerar apenas os votos válidos, critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado das eleições, a ACM Neto aparece com aproximadamente 54,2% contra 43,9% de Jerônimo Rodrigues. Já no cenário espontâneo, em que os nomes não são apresentados previamente aos eleitores, a ACM Neto também lidera com 26,3% das intenções de voto. Jerônimo Rodrigues surge em seguida com 19,8%. Ronaldo Mansur aparece com 0,1%. A pesquisa também mediu a rejeição dos postulantes ao governo do estado. Neste cenário, o governador Jerônimo Rodrigues lidera o índice de rejeição com 37,1%. A ACM Neto aparece com 27,4%, Ronaldo Mansur com 25%. Os entrevistados que afirmaram que poderiam votar em todos os candidatos são 12,4%. Já os que não souberam, não quiseram responder, representam 7,6%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BA03-036-19-2026. A coleta de dados foi realizada entre os dias 10 e 12 de maio e por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. Ao todo, foram entrevistados 1.510 eleitores em 65 municípios baianos. De acordo com a Paraná Pesquisas, a amostra possui grau de confiança de 95% e margem estimada de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.
Uma mulher de 76 anos morreu e outras três ficaram feridas após dois carros baterem de frente no bairro da Vila Laura, em Salvador, na manhã desta quarta-feira. A vítima foi identificada como Laura Maria Serra Santana e dirigia um dos veículos. Ela foi retirada com vida do carro, mas morreu logo em seguida. Existe a suspeita de que Laura Maria pode ter tido um mal súbito e perdido o controle do veículo, mas a motivação do acidente ainda não foi apurado pela polícia. No outro carro, havia um homem, o filho dele e uma terceira pessoa que não foi especificada. Eles foram levados para a unidade de saúde. A batida aconteceu em uma rua pouco movimentada, que fica em uma área residencial e de velocidade máxima de 40 km por hora. Não chovia no momento do acidente e a pista estava em bom estado. Após a colisão, os dois carros ficaram destruídos devido ao impacto do acidente. Os carros ficaram atravessados na pista, que foi interditada. Houve vazamento de óleo e a pista vai precisar ser limpa para outros acidentes serem evitados.
Olha, ainda sobre a pesquisa de hoje em parceria, a Paraná Pesquisa apontou que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, é o líder isolado na disputa por uma vaga no Senado Federal pela Bahia nas eleições de 2026. Segundo o levantamento, Rui Costa aparece com 48,1% das intenções de voto no cenário estimulado, sendo citado por quase metade do eleitorado baiano. No cenário apresentado pelo levantamento, os números foram os seguintes: Rui Costa, 48,1%, João Roma, 24,3%, Marcelo Nilo, 17,2%, brancos e nulos somam 6,4%, não sabe, não responderam 4%. Os números reforçam a força eleitoral de Rui Costa no estado, mesmo após deixar o comando do governo baiano para assumir a Casa Civil no governo do presidente Lula. Nos bastidores políticos, aliados avaliam que Rui chegaria como favorito a uma eventual disputa ao Senado, caso confirme a sua candidatura em 2026. O levantamento foi realizado pela Paraná Pesquisa em parceria e ouviu eleitores de diferentes regiões do estado. Além da corrida ao Senado, a pesquisa também analisou cenários para o governo da Bahia e avaliação de lideranças políticas estaduais e nacionais.
A gestora da instituição de longa permanência para idosos, LIMP, Lar Sagrado Família, localizado no bairro do Alto de Cozos, em Salvador, foi condenada a 5 anos, 1 mês e 15 dias de prisão pelos crimes de omissão de assistência, exposição a perigo, maus tratos cometidos contra pessoas acolhidas no lar. A decisão da justiça aconteceu dia 5 de maio deste ano, mas foi divulgada pelo Ministério Público da Bahia nesta quarta-feira. A LIMP foi fechada em outubro de 2025, após operação realizada pelo Ministério Público da Bahia, em conjunto com a Vigilância Sanitária de Salvador, das Secretarias de Promoção Social e de Saúde e das Polícias Civis e Militar. Conforme a denúncia, entre agosto de 2024 e outubro de 2025, Luzinha Silva Oliveira manteve 19 pessoas, 8 delas idosas e 11 menores de 60 anos de idade, alguns desses com deficiência em condições consideradas desumanas e degradantes. A gente tentou contato, de acordo com a apuração, os residentes eram privados de alimentação adequada, higiene e cuidados indispensáveis, situações que resultou em lesões corporais e outras violações de direito.
O presidente Luiz Inácio Lula anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas para compras internacionais de até 50 dólares realizadas por brasileiros em plataformas estrangeiras de comércio eletrônico. A medida deve beneficiar consumidores que fazem compras em sites internacionais de baixo valor. O anúncio foi feito durante o evento do governo federal em Brasília e prevê a retirada da cobrança federal aplicada sobre remessas internacionais de pequeno porte. A mudança ainda deverá passar por regulamentação oficial da equipe econômica. A chamada taxa das blusinhas ficou conhecida após mudanças nas regras de tributação e de compras internacionais realizadas em plataformas digitais estrangeiras. Consumidores reclamavam do aumento nos preços finais de produtos importados de baixo custo, especialmente itens de vestuário, acessórios e eletrônicos. Com a nova decisão, compras de até 50 dólares voltarão a ter isenção da cobrança federal anunciada anteriormente pelo governo. Ainda assim, atenção, tá? Estados vão continuar cobrando o ICMS, que gira aí entre torno de 17% a 20%, como é o caso aqui da Bahia. Segundo Lula, a medida busca reduzir impactos no bolso da população e facilitar o acesso dos brasileiros a produtos importados de menor valor. O presidente também afirmou que o governo seguirá discutindo formas de equilibrar a concorrência entre empresas nacionais e plataformas internacionais de comércio eletrônico. Nos bastidores, a decisão ocorre após forte pressão popular e críticas nas redes sociais sobre o aumento da tributação em compras online internacionais. Especialistas avaliam que a decisão pode aquecer novamente o mercado de compras internacionais no Brasil, principalmente em plataformas asiáticas de varejo digital. A expectativa é de um aumento no volume de encomendas internacionais de pequeno valor nos próximos meses. O governo federal ainda deve divulgar detalhes sobre a entrada em vigor da nova regra e como ficará a fiscalização das remessas internacionais, né? Também fala-se que isso é muito em função da rejeição do presidente Lula, que vem subindo cada vez mais nas pesquisas. E um dos pontos que é apontado é que essa taxa das blusinhas também influenciou nisso. Então o presidente está tentando de alguma forma aí melhorar aí os seus índices, apresentando mais essa opção.
A Neoenergia Coelba anunciou nesta quarta-feira um novo ciclo de investimento bilionário para a rede de distribuição de energia elétrica na Bahia. O anúncio ocorreu poucos dias após o Ministério de Minas e Energia assinar a prorrogação antecipada do contrato de concessão da distribuidora, que será até 2057. A renovação foi oficializada na última sexta-feira e, segundo a companhia, é resultado de um processo de avaliação conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, responsável por definir metas e critérios de qualidade para a distribuidora do país. Conforme a Neoenergia Coelba, todos os requisitos previstos no decreto federal que rege a renovação foram cumpridos integralmente.
E a prisão preventiva de Flávio Bolsonaro foi pedida por um deputado após o áudio com o pedido de dinheiro ao Banco Master. Vamos lá, para quem não está acompanhando, vazou aí, através do Intercept, uma conversa, na verdade um áudio, enviado por Flávio Bolsonaro ao dono do esgoto Master, Daniel Vorcara, porque aquilo não era um banco, aquilo era um esgoto, né? Então, Vamos lá, só se eu explicar o que é. A divulgação de áudios atribuídos ao senador Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro provocou forte reação. O deputado federal Lindenberg Farias afirmou que iria acionar a Polícia Federal para pedir a prisão preventiva do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha o que ele disse. Flávio Bolsonaro tem que ser preso imediatamente, disse ele. Escreveu Lindenberg ao comentar a reportagem divulgada pelo Intercept nesta quarta-feira. Segundo o parlamentar petista, os documentos e áudios revelados seriam graves o suficiente para justificar uma medida cautelar contra o senador. Na postagem, Lindenberg afirmou que Flávio teria negociado diretamente com Vorcaro o repasse milionário para financiar o filme Dark Horse, por produção biográfica sobre Jair Bolsonaro. O parlamentar também relacionou o caso ao escândalo envolvendo o Banco Master, instituição que entrou em colapso após investigações sobre uma suposta fraude bilionária contra o Fundo Garantidor de Crédito. Tudo precisa ser investigado e Flávio, solto e candidato, pode interferir nas investigações preventivas para ele, disse o deputado Lindenberg. As mensagens divulgadas apontam que parte dos recursos teria sido transferida entre fevereiro e maio de 2025. Em operações financeiras detalhadas, em comprovantes bancários e cronogramas obtidos pela reportagem do Intercept, o material também menciona a participação de pessoas próximas à família Bolsonaro nas tratativas. Durante a entrevista coletiva em Brasília, Flávio Bolsonaro negou a autenticidade das informações e classificou os documentos como mentirosos. Só um detalhe aqui, né? O Lindenberg está no papel dele, né? Impedir aí essa preventiva. Só que, meu amigo deputado, vou lhe dizer uma coisa. Nesse esgoto do Banco Master aí, se você for prender absolutamente todo mundo que está, né, do na outro lista. Lado do esgoto, simplesmente vai fechar a República. Porque esse esgoto do Banco Master pega tudo, todos, todes, todos e todicas. Não é assim agora que fala? Não tem esse negócio aí agora? Pois é. Esse escândalo, esse esgoto chamado Banco Master, simplesmente atinge a tudo e a todos. Não tem santo, não tem anjo e não tem ninguém que não esteja com a mão suja nesse negócio do Banco Master. Então, meu amigo, se vai prender, tem que prender todo mundo. Aliás, eu não vi ninguém preso até agora no caso do INSS. Mais um caso que corre risco de virar em pizza. Ontem até falei aqui com o deputado Capitão Alder, se for pizza, eu quero o meu pedaço. Já que eu estou pagando essa conta, eu tenho direito a comer um pedaço, pelo menos, né?
O Grupo Educacional Brasileiro UniRui promove nos dias 19 e 20 em Salvador a Feira de Empregabilidade 2026, com mais de 400 vagas de emprego e estágio voltada para estudante e a comunidade em geral. A ação será realizada na UniRui, na Avenida Luiz Viana Filho, na Paralela, das 9 às 17, com entrada gratuita. Cerca de 12 empresas participarão da programação, que contará com processos seletivos, cadastramentos de currículo, palestras, oficinas práticas e orientação de carreira. Além das vagas, o evento também vai oferecer serviços gratuitos à população, como orientação financeira, atendimento jurídico para pessoas endividadas e exposições de projetos de empreendedorismo sustentável. Segundo a organização, setor como tecnologia da informação, saúde, logística, comércio, serviços e construção civil segue entre os mais que geram oportunidade no país. A feira também busca aproximar os participantes das novas exigências do mercado, especialistas nas áreas ligadas à tecnologia e inteligência artificial.
Uma experiência artística chega na capital baiana nesta sexta-feira, agora dia 15, no Goethe Instituto, que fica aqui próximo no Corredor da Vitória. O Mutirão na Vila conta com entrada gratuita e promete movimentar a cena cultural da capital. Em sua programação, o evento reúne estúdios abertos, texto, cinética e de teatro de sombras, vídeo, instalação, pesquisa em quadrinhos e livros experimentais, demonstrações de técnicas de tecelagem andina e show musical. O projeto ainda conta com uma visita guiada pelos ateliês, onde artistas compartilham bastidores dos seus trabalhos. Entre os artistas que estarão participando estão os residentes Dudu Quintanilha, Maria José Murilo, Anique Ravani, Alexandre Craig, que desenvolveram pesquisas conectadas ao tema da residência em 2026, tecidos de narrativas. De acordo com Leonel Henks, diretor de operações da residência Vila, o tema propõe reflexões sobre memória e identidade e visão sobre histórias que pertenceram a Salvador ao longo dos anos.
Três pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira durante a Operação Cefaleia, deflagrada pela Polícia Civil, para combater um esquema criminoso que envolvia um rombo milionário de medicamentos em Feira de Santana. Entre os presos da operação está um homem apontado como mandante do crime, que teve como alvo uma distribuidora de medicamentos localizado às margens da BR-324. O assalto aconteceu em março deste ano, quando quatro indivíduos armados invadiram a empresa, renderam o vigilante e roubaram cerca de 1,5 milhões de comprimidos de analgésicos. A carga foi avaliada em aproximadamente 1,15 milhões. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Repreensão, Furtos e Roubos de Feira de Santana, vinculada ao Departamento Especializado de Investigação Criminal, o DEIC. Durante as diligências, a polícia também cumpriu mandado de busca e apreensão em uma farmácia localizada no Jardim Cruzeiro. Segundo a investigação, o estabelecimento teria adquirido parte da carga roubada. O proprietário foi autuado em flagrante por receptação qualificada. As apurações começaram após a localização de uma carga de alimentos abandonados em um terreno baldio no bairro Gabriela. A partir daí, os investigadores identificaram a ligação com roubo à distribuidora de medicamentos ocorridas na mesma data. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos roubaram um caminhão de um supermercado para transportar os medicamentos, já que inicialmente não possuía veículo adequado para ação criminosa. A partir da carga de alimento, foi descartada no terreno baldio e após o crime, o caminhão foi utilizado foi incendiado às margens da BR-116. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam ainda 15 mil tubos de pólvoras negras e 550 caixas de fogos de artifício em um imóvel ligado a um dos investigados. Até o momento, a polícia informou ter recuperado cerca de 788 mil em ativos financeiros, incluindo mercadorias, veículos e outros bens apreendidos. A justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias dos investigados.
A Prefeitura de Salvador vai apresentar amanhã as atrações do Arraiá da Prefis 2026, programação preparada pelo município para celebrar o São João. Após o sucesso do ano passado, a festa terá mais uma vez como palco principal o Centro Histórico. A coletiva de imprensa é realizada no auditório do Palacete Tira Chapéu, na Rua Chile, com a presença do prefeito Bruno Reis e outras autoridades. Entre os dias 4 e 23 de junho, a Rua Chile e a Praça Municipal serão transformadas em um cenário vibrante que une a tradição do São João ao toque contemporâneo com cortejos temáticos, palcos, trilhos de forró, quadrilhas e outras atrações. Com 12 dias de programação gratuito, o evento oferece uma experiência multidisciplinar completa. Eu, inclusive, semana passada, em dois eventos, no primeiro evento, no evento do Bonocô, quando ele estava lançando, eu inclusive perguntei, cobrei do prefeito alguma informação a respeito do São João. Quando saiu a informação que o Parque de Exposições este ano não terá, não terá o São João. E aí, em função dessa, tem a questão da Copa também, e aí a gente ficou meio que sem saber exatamente o que iria acontecer, né? Se nós teríamos aí o forró ou não do São João, né? O São João da Prefis, ou se a prefeitura ia fazer alguma coisa relacionada em função da Copa e tal. E ele me falou que esta semana estaria aí divulgando, mas que teria sim, e que a vice-prefeita Ana Paula Matos estava cuidando de tudo isso direitinho, e que certamente na próxima semana, nos casos aí ele está dizendo que amanhã, nós teríamos esse anúncio. 6 horas, 31 minutos, a gente volta já já.
Cardeal FM, conectado em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6:34, 6:34. Boa noite, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite. Um abraço para você que está acompanhando a gente também através do nosso canal do YouTube. E lembrando que através do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344, você também participa com a gente. Gente, hoje tem futebol. Pela Copa do Brasil, o Sport Clube Bahia entra em campo para um confronto decisivo contra o Clube do Remo pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será disputada às 21h30 no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. O tricolor chega pressionado após perder o primeiro jogo por 3-1 na Arena Fonte Nova e precisa vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por 3 gols para avançar diretamente às oitavas de final. O jogo vai acontecer às 21h30. O Remo deve entrar em campo com Marcelo Rangel, Marcelinho, Maulon, Chamba e Meike, Zé Wilson, Patrick, Zé Ricardo, Pikachu, Jajá e Aleph Manga. O técnico é o Condé. É Léo Condé. O Bahia deve entrar em campo com Léo Vieira, Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Eric, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Sanabria, Eric Pulga e Everaldo. O técnico, todo mundo já sabe, que é o Rogério Ceni. Além da necessidade de reverter a desvantagem construída pelo Remo no primeiro confronto, o Bahia tenta quebrar um tabu histórico, minha gente. O clube nunca conseguiu avançar em um mata-mata na Copa do Brasil após perder o jogo de ida em casa. Já o Remo chega embalado pela boa fase e aposta na